Rendezvous Cultural.
Tatiana Ávila.
O ano de 2023 foi de muita cultura aqui na RFI Brasil. Visitamos as principais exposições de arte, não só da França, mas pela Europa. Acompanhamos o lançamento de obras de escritores brasileiros por aqui. Comemoramos o reconhecimento de diretores nacionais nos principais festivais de cinema do mundo. E nos encantamos com as histórias contadas por meio de fotografias, quadrinhos e encenações teatrais. Foi também um ano em que as guerras e conflitos tomaram conta do noticiário e a cultura, como não poderia deixar de ser, respondeu como forma de protesto contra esses movimentos ou para mostrar que a arte e o belo ainda prosperam, mesmo em tempos difíceis. No campo das artes, é possível destacar homenagens a grandes nomes da pintura e da escultura, como a mostra que comemorou 50 anos da morte de Pablo Picasso e a exposição que reúne no Museu d'Orsay as obras de Vincent van Gogh no período passado no pequeno vilarejo de Auvers-sur-Oise, a cerca de 30 quilômetros de Paris, onde o artista viveu, morreu e está enterrado. Ainda no Dorcé, uma outra exposição traçou um paralelo entre as obras de Édouard Manet e Edgar Degas, dois pintores que foram contemporâneos, frequentaram os mesmos círculos artísticos, mas seguiram caminhos diferentes, sempre mantendo uma certa rivalidade artística. Voltando um pouco mais no tempo, até o século XVII, fomos até Amsterdã e Delft, na Holanda, para acompanhar duas exposições em homenagem ao mestre holandês Johannes Vermeer, nascido em 1632. Esther Jovinke, chefe da coleção e apresentação do Museu Prinsenhof, falou sobre a exposição Delft de Vermeer.
O objetivo da exposição é mostrar a Delft do século XVII, época em que Vermeer viveu na cidade. Partimos do começo, com o que sabemos. Em que tipo de família ele nasceu? O que o pai dele fazia? O que a mãe dele fazia? Onde eles moravam? Onde eles cresceram? E como foi influenciado pela profissão do pai como negociante de arte? Isso significa que ele via muitos artistas e obras. Então, seguimos adiante. Quando ele se casa com uma moça católica, ele entra em um ambiente religioso que o influencia também. E depois ele entra para a Corporação de Pintores, onde ele trabalha junto com todos os tipos de artistas.
Artistas estrangeiros também foram destaque este último ano aqui em Paris. A Fundação Louis Vuitton apresentou uma retrospectiva do artista americano Marc Rothko, um dos nomes mais importantes da pintura do século XX, ligado ao expressionismo abstrato. Já a exposição Paris et nulle part ailleurs, Paris e nenhum outro lugar, reproduz a efervescência da capital francesa nos anos 50 e 60. Destacando os artistas estrangeiros que influenciaram a cidade luz no pós-guerra, a mostra reuniu obras que narram o exílio voluntário ou não, e a relação estabelecida com a França, como explica o curador Jean-Paul Amelina.
On compte environ 7 à 8 000 artistes étrangers présents à Paris dans ces années d'après-guerre.
Havia cerca de 7 a 8 mil artistas estrangeiros presentes em Paris nesses anos do pós-guerra, o que é impressionante. Nós escolhemos 24, que são característicos de diferentes tipos de expressão daquele momento. Nós estamos longe de ficar apenas nas pinturas e esculturas. Nós mostramos também colagem de objetos, que são importantes, instalações, porque Paris era também um lugar onde outros movimentos se desenvolviam. Eu penso, por exemplo, no cinetismo, a arte do movimento. O deslocamento, uma ideia que é muito fortemente desenvolvida pelos artistas estrangeiros em Paris.
O meio ambiente e a cultura brasileira também foram temas de exposições artísticas. A mostra Antes da Tempestade, apresentada pela coleção Pinot, no prédio histórico da Bolsa de Comércio de Paris, convidou a uma reflexão reflexão sobre as mudanças climáticas. E em Lodev, no sul da França, um misterioso mecenas francês apresentou a Yvonne Papin-Drastic, diretora do museu local, a sua curiosa e vasta coleção de pinturas brasileiras datadas do século XX. As obras foram catalogadas, organizadas e apresentadas na mostra Brasil Identidades, como ela mesma conta.
Então, para dizer a verdade, foi ele que entrou em contato comigo e sugeriu que eu fosse ver sua coleção. E é verdade que, a princípio, não vi imediatamente como poderia encontrar uma maneira coerente de mostrar esses pintores no Museu de Lodev. Mas então decidi tentar descobrir um pouco mais e pesquisei um pouco sobre esses artistas. E foi aí que percebi que havia um aspecto interessante, que é essa questão da identificação com o território e a impregnação desse imaginário que podemos ter.
Na literatura, diversos lançamentos de autores brasileiros marcaram um ano por aqui. O best-seller Torto Arado ganhou uma versão em espanhol intitulada Arado Torcido. O autor Itamar Vieira Júnior participou de uma série de eventos em Madrid sobre a realidade rural brasileira relacionada à obra. Foi também a vez de obras focadas em temas sensíveis. O repórter João Alencar, por exemplo, contou à RFI a experiência de cobrir um dos conflitos de maior impacto na geopolítica mundial no início do século XXI. No livro Ao Vivo da Ucrânia, ele revela atrocidades cometidas por russos na guerra que dura quase 3 anos. Já a advogada e escritora Ruth Manos percorreu as cidades francesas de Paris e Lyon, além de fazer uma visita a Genebra para o lançamento em francês do seu Guia Prático do Antimachismo, que busca tratar do tema com pedagogia e, ao mesmo tempo, com ativismo e combatividade, como ela contou em visita aos nossos estúdios.
Eu brinco, eu adoraria que esse fosse um livro de modé, né, para usar um termo, um francesismo aqui, mas adoraria que fosse um tema fora de moda, um tema que não precisa falar disso mais, machismo é uma coisa que já ficou no passado, mas não é, né, e não é no Brasil, e não é em Portugal, e não é na França, e imagino que isso, né, isso se estenda a outros países. Então, fico muito feliz por, né, ter uma oportunidade de publicar aqui, ao mesmo tempo fico triste de que num país desenvolvido como a França, isso também seja necessário.
Apesar de ser um tipo de literatura muito apreciada pelas crianças, as histórias em quadrinhos também podem abordar temas sociais e históricos bastante complexos. No último mês de setembro, o quadrinista franco-brasileiro Matthias Lehmann lançou o álbum Chumbo, que, mesmo sendo em francês, conta a saga de uma família durante os anos de ditadura no Brasil. O autor contou para a gente de onde surgiu a inspiração para o trabalho.
A minha mãe, né, casou com um francês, veio morar na França há 40 anos atrás. E ela tinha uma grande saudade, né, uma saudade tremenda da família, do Brasil, até de Minas Gerais, tudo isso. E, de um certo modo, ela transmitiu esse sentimento para minhas irmãs e eu. Então, a gente cresceu com essa cultura brasileira muito forte, né? Esse apego pelo Brasil que era muito forte. E então, a gente sempre quis afirmar, né, esse lado brasileiro que a gente tinha, mesmo se a gente nasceu na França, foi na escola na França, cresceu aqui, tudo isso, né? Por isso, né, fazer o Chumbo era um jeito também de explorar a história brasileira, tudo isso, e entender melhor o que é o Brasil e qual é meu relacionamento com esse país, né?
Vale destacar que as HQs são tema de um importante evento literário que acontece aqui na França todos os anos no mês de janeiro, o Festival Internacional de Histórias em Quadrinhos de Angoulême. O quadrinista brasileiro Marcelo Quintanilha, que já conquistou 2 prêmios no festival, teve uma retrospectiva da sua obra apresentada no icônico Museu de História em Quadrinhos de Bruxelas.
Então, é incrível, né, ter a possibilidade de expor no Centre Belge de la Bande Dessinée aqui em Bruxelas, porque Bruxelas é quase como uma segunda pátria para qualquer pessoa que se dedique aos quadrinhos. Eu estreiei nos quadrinhos da Europa através da Edição do Lombard, que fica em Bruxelas e tudo. Então, muitas pessoas não estão familiarizadas com a cultura brasileira em um primeiro momento. No entanto, isso aparentemente não é nenhum impeditivo para que as pessoas se interessem pelo meu trabalho e se interessem por um trabalho apresentado dentro da perspectiva brasileira, o que é fantástico para mim, o que é realmente fantástico.
No cinema, os festivais europeus, mais uma vez, deram espaço para as temáticas brasileiras. O realizador carioca Leonardo Martinelli foi o vencedor do prêmio de melhor curta do Festival de Cinema Latino-Americano de Biarritz, com o filme Fantasma Neon. Já a edição de 2023 do Festival do Curta-Metragem de Clermont-Ferrand premiou as cineastas brasileiras Clara Anastácia e Gabriela Gaia Meirelles pelo filme Escasso. Elas conversaram com a gente e falaram um pouco sobre esse projeto. Anastácia explica que a obra mistura um melodrama com a estética das favelas do Rio de Janeiro, focando no audiovisual brasileiro.
Escasso fala sobre a Rose, que é uma mulher, uma passeadora de pets, como ela gosta de se chamar, que encontra uma casa aberta no meio da pandemia e resolve morar nessa casa, né? Então o filme fala sobre ocupação. O filme parte de um conceito que eu tenho desenvolvendo, chamado melodrama decolonial, que utiliza dos métodos tradicionais do melodrama, que é justamente trazer discussões com estereótipos. O melodrama fala sobre, principalmente sobre personagens como o vilão, a mocinha, o mocinho, todos os personagens bem marcados, né? Que é muito utilizado nas telenovelas de uma outra maneira. Então eu pego essa ideia do melodrama e penso numa decolonização desse melodrama, e a partir disso eu escrevo um texto chamado Melodrama Decolonial, Começaremos pela Cozinha, onde eu decorro sobre a estética da periferia, das favelas do Rio, como a semiótica, a filosofia e a estética da favela consegue transformar, né, e também trazer um olhar fresco para o audiovisual brasileiro.
Impossível falar em cinema sem falar no Festival de Cannes. Apesar de o Brasil não ter sido premiado, a participação do país na última edição do evento foi considerada um sucesso. 6 filmes foram selecionados em várias mostras e a presença no mercado do filme foi relevante. O chefe de promoção cultural do Instituto Guimarães Rosa do Itamaraty, Adam Jaime Muniz, falou sobre a importância da promoção do audiovisual como mecanismo de diplomacia cultural do Brasil.
O audiovisual é estratégico, porque provavelmente de todas as linguagens artísticas e culturais, a que consegue de forma mais eficaz promover a imagem do país é o audiovisual. E o audiovisual dialoga com todas as outras linguagens, né? Com a literatura, com a música, com as artes. Então, é nesse contexto que o audiovisual se posiciona de forma estratégica e conta com esse apoio grande dos diferentes agentes do governo federal.
Na fotografia, 2023 teve como destaque o mestre Sebastião Salgado apadrinhando um prêmio com tema humanista e ambientalista em Paris. Moradores apresentando seus olhares pessoais do 11º distrito da capital francesa e o fotógrafo Emílio de Azevedo fazendo uma releitura das expedições do Marechal Rondon através do resgate dos arquivos militares e de viagens à Amazônia. Teve também o Festival de Fotojornalismo Visa por L'Image, que aproximou o público europeu de temas latino-americanos em Perpignan, no sul da França, no mês de setembro. O fotógrafo brasileiro Francisco Proner, que cobriu as eleições presidenciais de 2022 para o jornal francês Le Monde, teve sua obra apresentada e ovacionada pelo público presente.
O Brasil está muito em alta agora na Europa, né? Tem muita matéria sobre o Brasil, muito interesse. E eu acho que os aplausos também foram para a vitória do Lula e para a derrota do Bolsonaro, não necessariamente para as fotos.
No teatro, circo, dança e política se misturaram em 23 fragmentos dos últimos dias, um espetáculo bilíngue apresentado no Teatro Silvia Monfort. Já o Festival de Avignon, no sul da França, destacou o trabalho da diretora Carolina Bianchi, uma das apostas da programação. E o Brasil esteve presente ainda no maior festival de marionetes do mundo, que contou com a participação do diretor Paulo Balardim, com o espetáculo Habite-moi, ou Habite-me.
Ele não apresenta uma história linear, mas 3 quadros que são intercalados por entreatos que vão mesclar teatro de bonecos, máscaras e dança. O jogo da atriz em cena, ele vai orbitar no limite entre o inanimado e a vida. E dessa forma vai fazer surgir presenças que vão contracenar com ela. Para isso, né, os bonecos, eles vão adquirir vida e, à medida que vão sendo evocados, vão criar uma realidade ficcional íntima. E tudo isso é o som de uma trilha original, uma trilha musical, que foi criado pelo músico belga Tour Florizoni.
Há 60 anos, o Festival de Charleville-Mézières reúne artistas, marionetistas e um público de 170 mil pessoas para assistir às produções de mais de 80 companhias de 25 países. No campo da cultura, o ano de 2023 foi de grandes eventos e importantes realizações, não só para artistas e produtores, mas também para o público interessado, que pôde se divertir, se informar, torcer e se apaixonar com as obras, filmes, coreografias e espetáculos. E, se a arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade, como disse Pablo Picasso, que em 2024 a gente possa continuar a descobrir o mundo por meio da arte em todas as suas formas de expressão.